Olá, pessoal! Chegamos à segunda parte do podcast sobre o choque. Se você não ouviu a primeira parte, recomendamos fortemente que procure esse podcast para se inteirar sobre o caso clínico e o atendimento inicial a esse paciente. Nessa segunda parte, daremos ênfase à parte fisiopatológica do choque e o restante do atendimento ao nosso caso clínico. Então, vamos lá!
Bom, então a síndrome, o choque, a gente tem que sempre começar a pensar no que está acontecendo a nível celular. Igual a Tamires falou, a hora que acontece uma hipotensão, você já perdeu muito o que fazer com esse paciente. A gente tem que pensar em hipoperfusão, um complexo de sistemas que estão sendo acionados para fazer o que precisarem para manter a PA normal ou mais próxima do normal, ou seja, mecanismos compensatórios. A gente gosta pouco de estudar fisiologia na emergência, mas é de suma importância nesse caso. A curva do DO2 crítico, aquela que a gente vê a oferta e consumo lendo a curva da direita para a esquerda, a gente vê que o DO2 crítico marca o momento em que os mecanismos compensatórios já não estão funcionando tão bem. Ou seja, as células chegam a uma má perfusão que falam: não dá mais, vamos partir para outra coisa para manter pelo menos vivo, que é o metabolismo anaeróbico, que ele gera muito menos energia num paciente que está numa alta demanda. Quando esse metabolismo anaeróbico também chega num ponto crítico, acontece a hipotensão. Relembrando os componentes da oferta de oxigênio, é muito importante, eu acho, pensar nessa fórmula quando a gente vai tratar o paciente. Quando a gente trata uma hipotensão, se pensarmos nessa fórmula, a gente vai pensar nas várias abordagens de como fornecer mais oferta tecidual de oxigênio aos tecidos. É uma forma simples, que é débito cardíaco, ou seja, pré-carga, contratilidade, pós-carga, frequência cardíaca e o conteúdo de oxigênio que tem no sangue. Um paciente que teve uma perda importante abdominal, um aneurisma roto, não importa quanto você passa a ressuscitação desse paciente, se você não tiver controlado o foco de sangramento e não tiver oxigênio suficiente para ser carreado. Então, os componentes da oferta de oxigênio, é importante pensar em cada um separado. Esse paciente aqui está tendo uma perda abdominal, ele está com comprometimento da pré-carga. Ele está tendo um choque cardiogênico, ele está com comprometimento da fração de ejeção, da contratilidade, ou alguma coisa medicamentoso ou algum comprometimento nasal, ele vai ter um comprometimento só na frequência cardíaca. Vamos pensar nesse caso em questão. A gente tem um choque multifatorial. Quando a gente começa a pensar em choque, a gente aprendeu a pensar naquelas caixinhas do choque: obstrutivo, cardiogênico e hipovolêmico. Nem sempre é assim. Então esse paciente, ele tem um componente distributivo, uma sepse acontecendo, tinha um componente também da dispneia, da obstrução pneumotórax. E
E o que foi visto no pós?
aí que tá. Como eu falei, esse paciente foi recebendo uma ressuscitação, precisou de Nora, a gente drenou o componente obstrutivo e o paciente tinha uma discreta melhora, parecendo que estava sendo resolvido o problema, mas não melhorava. Bom, começamos o rush. Na primeira janela que a gente viu, todo mundo já ficou assim, um olhando para a cara do outro. Na janela cardíaca paraesternal, eixo longo, deu para ver que o paciente já tinha um derrame pericárdico com sinais de tamponamento. Isso é muito importante, evidente. Clinicamente, da tríade Beck, o paciente só apresentava assim, forçando muito e querendo escutar, uma bulha abafada, mas uma coisa muito, muito discreta. Não tinha mais nenhum outro componente da tríade.
É, então mais um componente do choque desse paciente, né? Então, como você disse anteriormente, tinha um distributivo, um obstrutivo pelo pneumotórax e agora vimos um tamponamento cardíaco que não deixa de ser cardiogênico, pois gera um corpo monoagudo, certo?
É, isso aí, Tami. Fazendo aqui um comentário sobre a sistematização do que aprendemos conduzir o choque, igual eu falei, a gente aprende a caracterizar em pequenas caixinhas da etiologia do choque. Aí vem um trabalho muito interessante que eu trago aqui, é um trabalho brasileiro, do Dr. Marcelo Park, que ele pegou suínos e induziu um choque por tamponamento cardíaco, insuflando uma luva no pericárdio desses suínos e desinsuflando após 1 hora. Um grupo controle e um grupo ele induziu o choque. O grupo que teve tamponamento cardíaco, ele persistiu com níveis pressóricos mais baixos do que o grupo controle, mesmo após ter retirado o componente obstrutivo. Esse grupo cursou alguns com febre, com vasoplegia, ou seja, foi retirado a etiologia do choque e parecia que não tinha retirado. O que nos faz pensar que, pensando em choque, um pensamento mais aprofundado, existe a fase aguda e a fase subaguda. Determinar que o paciente sempre vai estar numa caixinha do choque, você não vai conseguir fazer a abordagem completa desse paciente. Discriminar que o choque é aquela caixinha específica é muito útil na fase hiperaguda, na fase que ele é atendido na emergência. Ou seja, após algum tempo de choque, as caixinhas acabam tendo um caminho comum, que é cursar com aumento de interleucinas, inflamação. Então, esses mecanismos, essas etiologias, são apenas direcionar o tratamento, elas são a etiologia, não o caminho do choque, que ele sempre vai se expressar dessa forma.
Caio, eu já vi vários casos, né, que eu avaliei com ultrassom, que eu vi um derrame pericárdico, mas todos eles com paciente estável, pineico, hemodinamicamente estável. Quando podemos falar que o derrame pericárdico está causando tamponamento?
Muito boa colocação, Tamires. Eu também. A grande maioria dos derrames que eu avaliei no ultrassom, inicialmente dá aquela certa euforia de estar vendo um derrame no paciente chocado, ou um derrame no paciente que está almoçando sem queixa nenhuma. Aqui vale uma importante observação. Antes de empolgar pelo derrame e querer sair enfiando a agulha no peito de pacientes, no estilo do filme Pulp Fiction, a gente tem que lembrar que a imensa maioria das avaliações, que é aquele contorno hipoecóico no saco pericárdico, que é o derrame, na maioria das vezes não denotam um tamponamento. Para isso, a gente tem que estabelecer alguns critérios, que a gente vai juntar a fisiologia com a imagem ali. Então, são critérios simples, mas importantíssimos. Inclusive, conta no Roche, que é a segunda etapa do protocolo, é a avaliação da veia cava. Não é à toa. Simplesmente porque não existe um tamponamento cardíaco sem uma veia cava grande, engurgitada, variando pouco. Ou seja, uma veia cava com padrão obstrutivo. Ao caminhar na curva de aprendizado do ultrassom focado, é importante ver o fato que um tamponamento representa uma restrição diastólica das câmaras direitas. Ou seja, um pericárdio fibroso que não é expansivo, à medida que o líquido vai aumentando, vai comprimindo o coração, onde as paredes são menos espessas, que são átrio e ventrículo direito. O mais importante que eu já vi na minha humilde experiência é que a quantidade de líquido não é tão importante como a velocidade que ela se instalou, a velocidade que ela fez essa restrição. Eu já vi pacientes com enormes derrames pleurais, igual eu falei, almoçando, assintomáticos e eupineicos sem nenhum problema. E no caso dessa paciente, não era um derrame tão grande, mas era um derrame que claramente, a gente vai postar as imagens, tem uma restrição para fazer o enchimento das câmaras direitas e uma veia cava completamente invariável à INSS e à expiração.
Muito bom, mas vale a pena lembrar que no derrame pericárdico no trauma, a história é completamente diferente. Pois se o paciente teve perda de sangue e ao mesmo tempo está tamponado, não necessariamente encontraremos uma veia cava completamente engurgitada pela perda volêmica, podendo também estar tamponado. E aqui a pericardiocentese é um procedimento de bloco cirúrgico, peito aberto, pelo alto risco de recolecionar e pela própria correção da lesão sangrante.
É isso aí, Tamires. Trauma, a história já é diferente. O Roche, ele até tentaram um grupo de iraquianos aplicar ele ao trauma, só que ele não foi feito com esse propósito. O tamponamento do trauma é outra história, é um tamponamento que você não vai conseguir desobstruir e deixar o paciente desobstruído. A causa, o trauma ali que causou, vai continuar recolecionando. É uma outra história. Mas vamos lá. Conforme o vídeo postado aqui no Instagram do Emergency Black, o senhor Marcos, ele tinha todos os sinais de tamponamento. E quando a gente viu isso num contexto desfavorável, muito ruim, numa sala que tinha dois emergencistas, ávidos por procedimentos salvadores, vamos dizer assim, foi prontamente realizada a pericardiocentese.
E o que você conta sobre o procedimento em si e como o paciente respondeu?
A despeito do que parece ser um procedimento tranquilo, é um procedimento muito complexo. O paciente, durante a paramentação, eu só pensava que o paciente poderia parar a qualquer momento, e isso no PCR ficaria muito mais complicado. Apesar de ter sido guiado, eu tive uma certa dificuldade para guiar a agulha, para ver a ponta da agulha direcionada ao diafragma. Eu utilizei o probe convexo, aquele maior de abdômen, na janela subxifóide, apontado de baixo para cima, direcionado para a esquerda do paciente. usei uma agulha mais grosseira, o kit de central mesmo, apontado a uma angulação de 30, 45 graus para o mamilo esquerdo. A grande preocupação, obviamente, era causar um pneumotórax ou uma perfuração ventricular ou não acertar lá o que a gente estava buscando. O paciente já estava muito instável. Apesar da dificuldade, foi aspirando, introduzindo, até que aparece líquido citrino. Fiz técnica de Selig com fio guia, cateter monolume, aspirado cerca de 30 a 33 ml de líquido citrino enviado para a amostra. Nesse momento, o paciente já começou a mostrar a melhora hemodinâmica, nora reduzindo, tendendo a até uma certa hipertensão, mas não permitindo retirar completamente a nora. Mas a melhora ali imediata foi perceptível.
Vamos então sistematizar o atendimento no choque de um paciente com suspeita de choque. Sistematizar aqui é importante, primeiramente, para excluir ou abordar precocemente o choque. A síndrome se faz em um contínuo, que se inicia num estado chamado pré-choque, em que não há algum sinal ou grau de hipoperfusão tecidual. Porém, há mecanismos compensatórios atuando para não chegar ao DO2 crítico, onde se inicia a anaerobiose. Esse é o ponto que o emergencista deve reconhecer e atuar, pois após isso, o que ocorre é o choque propriamente dito, com a anaerobiose e, em seguida, a disfunção orgânica.
Tamires, acho que aqui está o ponto principal do episódio. Fazendo uma analogia ao trauma, ao choque hemorrágico, ao se perceber hipotensão em um paciente vítima de trauma, significa que o paciente já está em classe 3 do choque. Ele já perdeu de 30% a 40% de sua volemia. Já tem uma mortalidade acima de 70%. Então, bem antes de chegar na hipotensão, o paciente ele vem sangrando e começa a mostrar taquipneia, sonolência, taquicardia, tempo de enchimento aumentado. Nesse cenário, fica um pouco mais fácil direcionar as ações para o controle da hemorragia, pois a história do trauma não deixa dúvida quando é o paciente que já vem te falando que teve um trauma. No paciente clínico, voltando aqui, existem vários problemas, vários vieses que podem mascarar esses sinais precoces do choque, como no próprio caso, uma suspeita de uma crise asmática. Muitos pacientes vão se apresentar na emergência com um quadro hemodinâmico normal ou muito próximo do normal, às custas de mecanismos compensatórios. E clinicamente, às vezes, pode ser muito difícil dizer que esse paciente está num contínuo de déficit perfusional ou não. Frente a qualquer que seja o sintoma do paciente ou o motivo dele ter vindo ao departamento de emergência, a pergunta é: esse sintoma principal, o que fez o senhor vir aqui, pode ser às custas de uma hipoperfusão? Se sim, ou pode ser que sim, já é um paciente alerta. Então, se há algum daqueles sinais de má perfusão, o paciente pode estar eupneico, sem taquicardia, alerta, mas a história ou alguma coisa não faz pensar em choque, vá mais fundo, pense a nível celular. O que é disponível hoje, imediatamente, eu acho que é lactato e base excess numa gasometria. No serviço desse paciente, tinha ali disponível imediatamente. O lactato, mesmo antes de subir, ele pode estar escondido numa acidose leve, que está com o NOGAP aumentado, às custas de outros ácidos, e já mostrar algum sinal ali que alguma coisa não vai bem.
Então, sistematizando, paciente crítico ou com alta suspeita do sintoma ser uma manifestação de uma má perfusão tecidual, mesmo que o quadro hemodinâmico esteja normal. A gente vai monitorizar, que inicialmente pode ser um monitor multiparâmetro, e calcular o shock index, que é a divisão da frequência cardíaca pela PA sistólica. Se essa divisão for maior que 1, tem alta sensibilidade para choque. Vamos fazer uma monitorização celular, que é a gasometria, para ver o lactato e o base excess. Um acesso calibroso, que pode ser periférico ou intraósseo, lembrando que o acesso central demora mais para ser instalado e é mais lento para correr o fluido. Hoje, utilizamos um gel calibroso sim, mas menos calibroso que antes. Mesmo no choque hipovolêmico, usamos um gel com 16 ou 18. Fazemos um exame físico direcionado e o protocolo RUSH. A gente vai afunilar sindromicamente para tentar estabelecer a etiologia do choque na fase inicial e antes de fazer qualquer medida, como fluidos ou aminas, e mais ainda, excluir causas reversíveis imediatas, como nesse caso, um pneumotórax. E a ressuscitação, cristalóide, sangue, aminas e nootrópicos. Bom, vou pincelar alguns pontos importantes sobre o choque e aí você encerra sobre o POCS, pode ser? Então, essa síndrome me faz gostar cada vez mais sobre o ultrassom na sala de emergência, pois a condução do caso faz muito mais objetiva e clara. Por exemplo, na fase de ressuscitação, seguindo o Surviving Campaign da Sepsis, 30 ml por quilo na fase aguda, num paciente de 70 kg, representa 2.100 ml. Representa aumentar quase 40% da sua volemia. E nem todos os pacientes toleram isso. Para mim, não faz sentido ir dando volume até perceber que chegou num ponto deletério. Fazendo essa ressuscitação guiada com ultrassom multiórgãos, é possível perceber sinais de congestão muito antes do paciente apresentar crepitações ou desaturações. E é possível estimar um paciente que já se apresenta com fração de ejeção muito ruim, que muito volume e rápido, sem dúvida, vai ser prejudicial para esse paciente. Sem falar propriamente da elucidação da etiologia do choque. Falando em fluidos, existe um artigo bacana do Critical Care Medicine de 2013 que avaliou 51 pacientes que médicos em consenso avaliaram precisar de cristaloide. O estudo então avaliou lactato, consumo de O2 e extração de CO2 e mostrou que destes, apenas metade responderam ao receber fluidos, que significa que houve um aumento do débito cardíaco ao receber os fluidos. E destes que respondiam, apenas metade destes de fato precisavam de fluidos, ou seja, aumentar o seu consumo de O2 ao receber volume. O que nos faz pensar que responder a volume é muito diferente de precisar de volume. Pensar nisso ao sair infundindo indiscriminadamente volume a todo mundo que está hipotenso.
Muito bem. Então, casos como esse que fazem a gente gostar tanto de ultrassom focado. Mas a gente precisa falar também sobre algumas limitações. O protocolo RUSH, ele é muito objetivo e rápido. Ele é feito em 5 minutos ou menos. Igual eu falei, é uma avaliação multissistêmica. Uma veia cava sozinha tem pouca significância. Um ventrículo direito sozinho também tem pouca. Mas essas informações somadas com o líquido pericárdio, a gente constrói uma suspeita que a gente tem uma segurança para abordar. Então, cada estrutura tem suas peculiaridades, que têm que ser estudadas a fundo. Eu sugiro escutar o podcast do próprio autor, no blog emcrit.org. Ele fez dois podcasts, quando ele criou em 2009, e agora ele fez uma reedição do podcast em 2019. Ele faz uma reanálise do protocolo. Ele mesmo mudou a opinião sobre algumas questões. Parece que é um protocolo mais aprofundado, mais maduro. O exemplo é a tão amada e algumas vezes odiada veia cava para determinar a volemia de um paciente, que antes ela colabante indicava soro, agora nada mais que sugere um padrão hemodinâmico que os extremos podem ajudar, mas não necessariamente indica volemia reduzida. A gente tem que ter considerações cardíacas e pulmonares. Na avaliação do tanque, ele fala que o quadrante superior direito é o único que importa, na verdade. A gente não precisa gastar tempo fazendo uma avaliação completa, pois se negativo, é o quadrante com maior sensibilidade para líquido livre. Tem suas particularidades também. Por exemplo, já vi colega fazer com paciente com cabeceira elevada. Não, a gente tem que deixar o paciente em cabeceira reta. É um quadrante extremamente sensível para líquido livre. Se ele é negativo com paciente a zero grau, mesmo encontrando alguma pouca quantidade em outros quadrantes, é muito pouco, não seria uma quantidade que justifica um choque desse paciente. Também sobre o pulmão, ele fala especificamente de janelas anteriores, o paciente em decúbito dorsal, que elas não encontrando pneumotórax, é pouco provável também que é um pneumotórax hipertensivo, pois se ele não chega até anterior, é pouco provável que seja a causa do choque. Mas não custa nada demandar um tempo para procurar de fato em outras janelas, pois igual a gente viu no caso, não era a principal causa, mas era um dos componentes fatorial desse caso. Entretanto, a gente tem que individualizar o paciente. Você pode fazer uma análise mais completa. Inclusive tem um trabalho do italiano Dr. Giovanni Volpicelli, que tive a honra de fazer o curso dele, que ele faz um score de Wells complementado com ultrassom focado para TEP não maciço, ou seja, aumentando a probabilidade de um paciente que, estando chocado ou não, possa vir a estar num TEP. Enfim, tem que estudar muito, tem que fazer muitos exames, inclusive nos pacientes saudáveis. Se acostumar com um exame normal, assim qualquer alteração, como por exemplo a gente viu um raio-x com pneumotórax, se você já vê aquilo ali com frequência, ele salta aos olhos a ver numa tela. Eu acho que é isso que tem que ser feito com ultrassom. Então, só concluindo o caso, a suspeita é que esse paciente ele tinha um quadro reumatológico, pois ele fez serosite para todo lado, A gente não comentou aqui, mas quando foi drenado o pneumotórax dele, que a gente esperava só ar ou algum grau de líquido citrino, veio um líquido fortemente purulento. Então a suspeita é que era um quadro reumatológico, fazendo serosite para todo lado, e paciente infectado de fato, um quadro pulmonar. Concluindo aqui, eu quero agradecer o convite aí da Tamires, fazer um apoio aqui a estudar ultrassom. Não basta sair comprando aparelho caro, acho que é mais importante é fazer cursos. A gente tem uma parceria muito boa em Belo Horizonte, que é com o Juliano Lima, da Nexus Point of Care, que a gente fornece cursos. Merchandise aqui autorizado pelo Emergencista de Preto. Muito obrigado, Tamires. Valeu, pessoal.
Então é isso, pessoal. Foi um podcast um pouco mais longo, mas abordando um tema de suma importância para o emergencista e um caso clínico que englobou vários tipos de choque e mostrando aí como manejar esse tipo de paciente. Não se esqueçam de acompanhar nas nossas redes sociais, dos fluxogramas, a prescrição e qualquer dúvida, sugestão, é só mandar para a gente na @emergencyblack ou no nosso e-mail emergencyblack@gmail.com. Até o próximo episódio.